Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Estou entrevistando o professor Ricardo Campos, docente da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e a gente está discutindo um pouco sobre política de dados, né, relacionada ao capital de vigilância. Professor, nesse segundo bloco eu queria abrir com você perguntando se o Google, por exemplo, significa um novo Fordismo nas relações. Hoje a gente fala muito de uberização da vida, né? De tudo isso que a gente está vivendo. O Google hoje, e aí sem querer demonizar, mas eu estou usando ele só como um parâmetro, né? Um paradigma. Essas grandes corporações hoje significam esse novo modelo de sociedade que a gente tende a viver daqui para frente?
Essa ideia de plataformização, né, da sociedade, né? É uma ideia muito interessante. Se a gente comparar com o Fordismo, a gente teria que pensar nessas plataformas, no sentido de uma plataforma em que a produção ela acontece numa fluição das mercadorias, né? Aí seria uma analogia, apesar de que há diferenças cruciais da forma de produção do Fordismo para a forma de capitalismo do Google. O Google, ele por si, ou outras ferramentas de busca, ele não tem um produto dele, né, especificamente. Ultimamente, plataformas como a Amazon têm desenvolvido produtos próprios, né? Mas a ideia inicial de um site de busca é o quê? Ordenar essa multiplicidade colossal de informações. E por um lado, a gente acaba usando o Google por uma decisão também privada, né? Existe uma autonomia da vontade. Então, existe uma eficiência do algoritmo do Google em ordenar bem, de certa forma, aquele universo de informação que ficou, extrapolou aquele universo que a gente conhecia das Barças, né? O conhecimento universal cabia nas Barças, né? A gente usa muito a metáfora da Barça. Hoje, o conhecimento universal cabe no Google, né, e na forma com que ele gera o algoritmo. Um ponto negativo, que até foi o caso da decisão do Supremo, da semana passada, do direito ao esquecimento, toca justamente essa questão. O Supremo escolheu um caso muito ruim, que é aquele caso da linha direta, porque toca o jornalismo. Mas se a gente pensar nesses sites de busca, principalmente, existem informações que tocam a dignidade da pessoa humana e também direitos de personalidade que muitas vezes a pessoa não quer que circule mais publicamente. Na Europa, já se desenvolveu, existe no artigo 17 do Regulamento Geral de Proteção de Dados, bases legais que possibilitam as pessoas retirarem conteúdos que estão circulando ou são buscados nessas máquinas de busca. Então, um desenvolvimento deletério, talvez nesse sentido, seria esse avanço informacional dentro de esferas que atingem a personalidade e a dignidade da pessoa humana.
Nós estamos diante do maior desafio que a gente poderia pensar da sociedade contemporânea com essa, vamos dizer assim, digitalização da vida, professor?
A gente teve vários momentos aí de profunda transformação. A gente teve primeiro, né, a Revolução Industrial significou uma grande mudança, né? E não só no sentido negativo da forma de trabalho, mas também ela trouxe outras possibilidades, por exemplo, a massificação de determinados bens de consumo, né? O surgimento do movimento proletariado, que levou também à formação de novos partidos políticos, né? A sociedade complexa ela tem essa característica, né? O filho de um grande um filho de um grande industrial da indústria têxtil da Argentina, né? O filho chama Felix Weil, vem para a Alemanha, filho de alemão, mas nascido na Argentina, vem para a Alemanha e funda a Escola de Frankfurt, que é uma das maiores críticas do capitalismo moderno. Então, o capitalismo atual, a sociedade moderna, ela é envolta de ambivalências, onde você não consegue, por vezes, tirar tanto, separar muito o bom do ruim. Eles caminham juntos. E essa revolução digital atual, ela também é movida por essas idiosincrasias, né, em que você vê o lado bom, mas ele traz com ele inexoravelmente um lado negativo. Então, a dificuldade da sociedade moderna é lidar com essas ambivalências, né, e diminuir, tentar sempre diminuir as questões, os efeitos negativos dos novos desenvolvimentos.
A gente pensando assim, dentro desse diálogo que a gente está tendo, pensando que o indivíduo ele é monitorado segundo por segundo, né? Uma outra entrevista que eu acompanhei, uma das últimas entrevistas do Paulo Henrique Amorim, com a Virgínia Fontes. E ela fala desse controle do indivíduo, de segundo a segundo. Por exemplo, ela usa a plataforma do Uber, por exemplo, para dar esse exemplo. A gente poderia pensar que a gente vai ter que voltar, talvez, em Marx, né, para entender de novo como as estruturas do capitalismo elas se transformam, como é que elas se transformam e se adaptam a um novo conceito de sociedade, professor?
Essa é uma questão interessante, até pelo ideário que envolve essa nova economia de plataforma, né? Se a gente pensar num texto de Marx, na crítica à questão judaica, né, onde ele elabora uma crítica muito, muito incisiva da noção de direito subjetivo, isso hoje meio que volta à tona, principalmente nessa ideologia das pessoas que trabalham nas plataformas, como se elas fossem como se eles próprios fossem empresários de si próprio, né? E hoje, aqui na literatura secundária, sobre esse tema, eles falam que existe, na verdade, uma como seria em português, autoexploração, uma exploração onde a pessoa, ela própria, se autoexplora, né? Então, existe também um lado positivo, né, de possibilitar, por exemplo, a gente colocar em questão como era o regime anterior, por exemplo, dos táxis, né, o regime de circulação, possibilitar a entrada de pessoas novas, pessoas que às vezes estavam precisando realmente, grande parte delas, de emprego e não tinham acesso, porque ou não tinha acesso a uma placa, né, ou não queriam também ser explorado por alguém que tivesse uma placa de táxi, né? Então, existe essa ambivalência inerente, mas existe também uma necessidade constante da gente olhar para essas pessoas que estão dentro desses novos serviços e pensar como acomodar, por exemplo, o direito do trabalho ali, né? Elas também precisam de proteção, né? Mas tem que ser uma acomodação de uma forma que também não destrua a forma que elas buscam a sua sobrevivência do dia a dia, né? Então, esse é o desafio, né? Você compatibilizar essas externalidades negativas com as positivas e, juridicamente, tentar moldar um regime em que as pessoas não se sintam só exploradas, por exemplo, fique doente, tenha um seguro-saúde, né? Isso o Estado poderia também intervir, de certa forma, financiando ou cofinanciando um tipo de seguro para essas pessoas, né? Então, hoje, o grande desafio nosso, principalmente a gente do direito, é pensar em como modelar formas de proteção ao indivíduo dentro desse novo capitalismo digital.
Professor, existe uma diferença muito grande entre o que é aplicado aí na Europa e o que está sendo aplicado também na América Latina?
Sim, existe. Eu já dei aqui o exemplo do direito ao esquecimento. Na Europa tem um artigo específico na lei, no Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é o artigo 17, que regulamenta as hipóteses que você pode pleitear perante o serviço de busca para que seja retirado um determinado conteúdo. Você não precisa de uma decisão judicial, em estrito senso. Enquanto que no Brasil não existe nada. Não existe uma cobertura. E o Supremo agora, com essa decisão, tornou tudo ainda mais nebuloso, porque ele pegou um caso da televisão e levou para discutir com um conceito que se discute no mundo, casos da internet. Então, há um descompasso, muitas vezes, não que o Brasil tenha que seguir determinados desenvolvimentos, mas há um descompasso na forma mesmo da tematização de determinados assuntos que leva a gente a uma nebulização, uma nébula no debate sobre determinados temas. Isso aconteceu também no debate No PL das fake news, isso ficou claro que foi um PL que eu atuei também muito junto ao Congresso Nacional.
Essa diferença ela pode ser cultural também, professor, assim, de entender a lógica do que isso é uma das coisas que eu discuto muito aqui. As instituições que regulamentam, entender a lógica do que é o mundo digital, né? Às vezes aqui na televisão, professor, eu fico repetindo, por exemplo, com determinadas entrevistas, sobre a liquidez de Bauman, sobre esse mundo mais volátil, essa coisa de não ter muitas referências, né, fixas, né, como tinha em outra hora, em outras épocas. E às vezes o produtor fala assim, toda vez você fala de Bauman e tal, eu falei, sempre tem que pensar nisso. Essa diferença que às vezes a gente percebe culturalmente, das instituições não entenderem esse momento que a gente está vivendo, realmente de liquidez das relações, faz uma diferença muito grande na hora das tomadas de decisão?
A questão cultural ela é realmente determinante, porque as instituições elas não existem apartadas da mentalidade das pessoas que estão dentro dela. Né? Então, você tem, por exemplo, uma corrupção, que é uma corrupção no mundo todo, e você tem uma corrupção que ela é típica brasileira, que não existe em outras partes do mundo. Né? A gente tem um sistema jurídico, né, no mundo, por exemplo, na Alemanha, que não condiz com o sistema jurídico brasileiro, né, que é uma questão cultural. Apesar que se você olhar no plano normativo das normas e dos códigos, muitas vezes são até iguais as normas. Né? Agora, na questão da internet, eu acho que tem uma questão mais forte ainda, que há, principalmente partindo da sociedade civil, há uma falta de impulso para que institutos, ONGs, tematizem questões ligadas às grandes empresas digitais. Há uma euforia muito grande em atacar o Estado, tem que ser atacado, logicamente, o Estado não pode acumular dado, mas existe uma energia desproporcional que é utilizada contra o Estado, e quando lida com os grandes serviços digitais, essa sociedade civil brasileira, e eu participei desse debate, eu participo até hoje, ela quase que se cala. E isso não acontece na Alemanha. As ONGs, os institutos que lidam com digitalização, eles são desacoplados tanto dos estados quanto também das grandes corporações. Então, essa dimensão cultural do debate, principalmente ligada à sociedade civil, que influencia o Estado, os tomadores de decisões no Brasil, isso é um fato cultural e estrutural no Brasil que é diametralmente oposta, divergente, do que se tem na Europa hoje.
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo. Estou entrevistando aqui o professor Dr. Ricardo Campos, docente da Universidade de Frankfurt e especialista em LGPD. Não saia daí, um minutinho só, a gente estará de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, é um minutinho só.